de boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o Bispo Emerson Viana.
Ilumina, Deus e Pai, o nosso coração para compreendermos a Tua Palavra, para entendermos o que o Senhor tem para nós nesta manhã, pois esta é uma manhã de vitórias, de bênçãos, uma manhã da manifestação do Teu poder sobre a nossa vida. Eu Te agradeço de todo o meu coração pela Tua fidelidade e por tudo que o Senhor tem feito ao nosso coração. Te agradeço, ó Deus e Pai, pelos membros da comunidade cristã Amor e Graça, pelos patrocinadores da Rádio Mundial e também por todas as nossas igrejas, pela nossa igreja de Vila Nova Cachoeirinha, pela nossa nova igreja, meu Pai, que está ali funcionando, a igreja da Lapa, do Brás e de todos os membros desta comunidade, que o Senhor venha responder fortemente ao nosso coração nesta manhã. Amém e graças a Deus. Amém. Declaro que esta palavra venha a ser a resposta de Deus para o seu coração. Eu estou muito impressionado com o poder de Deus, como Deus atua, né? Você sabe que desde quando nós saímos do antigo ministério, você sabe por que, que nós saímos do antigo ministério, né? Por que, que nós saímos do antigo ministério? Quem sabe? Hã? Por causa do quê? Por desvio da palavra. A única coisa pelo qual nós saímos do antigo ministério foi por causa do desvio da palavra. A igreja estava na graça de Deus, começou a pregar outras coisas e nós simplesmente saímos. Do jeito que nós entramos, nós saímos com toda a fidelidade, de todo o coração. E a prova da nossa fidelidade é a comunidade cristã Amor e Graça. E o principal de tudo, a comunidade cristã Amor e Graça está aí, né? A mão de Deus está sobre essa igreja. O Senhor tem feito maravilhas. E de todos os lugares que nós saímos, o único lugar que nós não tínhamos aberto igreja era em Vila Nova Cachoeirinha. Eu não entendi por quê, sabe? Às vezes eu ficava meio chateado. Falei, puxa vida, nós temos igreja na Lapa, temos igreja em São Bernardo, temos igreja em Guarulhos, temos igreja em São Miguel, temos igreja no Brás. Por que que Cachoeirinha não deu certo abrir a igreja, né? Eu, amém, graças a Deus, Deus sabe o que faz. Olha, entenda isso, veja como é que Deus sabe as coisas que Ele faz na vida do cristão. Aí passou um ano e meio, né? Faz um ano e meio que a comunidade cristã está com as suas portas abertas. Aí no começo de janeiro, liga o pastor Roberto Sardinha pra gente, né? Querendo vir para a comunidade cristã Amor e Graça. Ele já tinha saído do antigo ministério faz tempo. Ele estava numa igreja pregando ali a graça de Deus, mas estava meio deslocado. A igreja não tinha aquela visão de crescimento como tem a comunidade cristã Amor e Graça, que é a visão da igreja de Deus. Se a igreja não tiver visão de crescimento, ela para, ela fica estagnada. Então ele veio para as pessoas de Vila Nova Cachoeirinha, porque ele passou lá, ele esteve vários anos, aliás, vários anos, ele ficou 6 meses lá. Isso é ou não é a mão de Deus? Amém. Aí eu pergunto para você, isso é ou não é a mão de Deus? Hã? Então, por que que às vezes você anda tão preocupado com as coisas dessa vida, com o seu futuro? Você vê, eu podia estar aqui me descabelando. Ai, Senhor, por que que lá não aconteceu? Por que que não sei o quê? Não, deixei nas mãos de Deus. Olha, no tempo certo, Deus abriu as portas, Deus ministrou, Deus trouxe o seu poder, fez a sua obra. Assim é a nossa vida. Tudo que você quer para o seu futuro, que ainda não aconteceu, as coisas que você está esperando, não fique aflito. Olha, confie que Deus está na sua vida. Ele está dirigindo todos os seus passos. Olha, ninguém, só Dona Lete, né, de Vila Nova Cachoeirinha, e o seu Norato e a família dela estavam com a gente. Agora, todos aqueles do passado, a maior parte daqueles do passado, estão lá congregando Vila Nova Cachoeirinha. Ou seja, mais uma vez, foi consumado, né? Eles chegaram à conclusão, é bispo, parece que o senhor estava com a verdade mesmo, né? Porque, poxa vida, você vê, tudo demonstrando o que é o caráter da pessoa, o que que ela faz. Então, se apercebere nisso, né? Se aperceba dessas coisas, porque Deus, Ele te ama. Ele trouxe você aqui para essa igreja, não é por qualquer coisa, não. Olha, eu valorizo muito a tua vida, sabia? Porque para você estar aqui vivendo esta palavra, é porque Deus te ama muito. Não foi você que escolheu estar aqui, que decidiu, ah, eu vou para lá. Não, foi Deus que te trouxe. E se Deus te trouxe, é porque você é alguém que vale muito para Deus. Então, como diz aquela canção, valorize o que você tem. Por isso que eu pedi para você, abrir em João, capítulo 6, versículo 41. Porque, olha que coisa interessante, Jesus era seguido por quem, gente? Quem seguia Jesus? As multidões seguiam Jesus? Seguiam ou não seguiam? Seguiam Jesus. Mas, de repente, Jesus ele começou a um discurso. Ele começou a falar que aquele povo estava seguindo, não porque amava ao Senhor Jesus, mas porque comeram pães e peixes. Então, aquele povo se alimentou dos pães e dos peixes e começou a seguir Jesus. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo, ele começou a expressar para aquele povo que eles estavam seguindo a ele não por causa da palavra, não por causa da vida que ele podia dar, mas por causa das bênçãos, por causa das transformações que Jesus podia fazer na vida de uma pessoa. Assim também hoje, muitas pessoas podem seguir o caminho da graça pela sua palavra, por Jesus, ou podem seguir por causa de uma vida, uma promessa de uma vida melhor. Então Jesus, em dado momento do seu discurso, ele diz assim, olha, João capítulo 6, versículo 41. Jesus começou a falar, eu sou o verdadeiro pão e pai, não sei o quê, e eu sou o pão que desceu do céu, e se vocês não se alimentarem de mim, vocês não vão ter vida. De repente os judeus falaram assim, ó, murmuraram pois dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Eles colocaram a mão na cabeça, como é que pode esse homem dizer que ele é o pão que desceu do céu? Hã? Que este homem, ele é correto, que este homem é isso, que este homem é aquilo. Ele começou a falar que ele era o próprio Deus, que ele veio ali para curar as pessoas, para libertar. Quando ele começou com esse discurso, ó, o povo gostava enquanto Jesus estava fazendo milagre. O povo queria ver o poder, quero ver o poder, né? Cadê o poder? Quando Jesus falou, ó, quer saber uma coisa, não tem mais poder não, agora é palavra. Quando Jesus começou, eles começaram a discutir e diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Às vezes você diz assim, ué, mas isso aí não é o bispo Emerson, eu não conheço o tio dele, a mãe dele, né? Não conheço, aqui, está aqui, e lá, eu vi quando ele era mais novinho, quando ele não tinha nem o cabelinho branco agora já está aparecendo dois ou três, mas naquela época ele não tinha nenhum. Ué, não conhecemos a sua família? Como, pois, agora ele diz que desceu do céu? Eu falo para você, com toda a ousadia que a comunidade cristã hoje em dia é a igreja da graça de Deus. A única igreja da graça de Deus escolhida por Deus é essa. Eu falo com todo o respaldo bíblico, porque não fui eu que escolhi estar liderando essa igreja, foi Deus que quis que fosse assim. Por mim, eu estaria até hoje onde nós estávamos, mas foi impossível, Deus não quis que fosse dessa maneira. Deus quis que começássemos tudo de novo. Mas bispo, por que Deus quis isso? Não sei, ele sabe. Deus escolheu Saul estava lá como rei. O filho de Saul seria o próximo rei. De repente Deus mudou tudo, riscou Saul do livro dos reis e toda a sua família, e escolheu Davi no seu lugar. Por que se pode fazer? Deus quis que fosse assim. Aprove a Deus escolher, aprove a Deus que fosse dessa maneira. Amém? Aprove a Deus que você estivesse aqui. Às vezes, sabe o que acontece na sua vida? Você discute muito o que Deus fala para você. Você é aquela pessoa que Deus tem que falar 20 vezes para você acreditar. Não seja assim. A Bíblia, o Senhor diz ali em Romanos, Deus diz, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Deus, ele faz o que ele quiser, da forma que ele quiser. Tem coisas que não são do jeito que nós queríamos, não é da forma que nós queríamos, mas Deus quis que fosse assim. Se ele quer que seja assim, amém, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Deus, ele pode construir um castelo, e quando esse castelo estiver lindo, maravilhoso, você fala, o castelo dos meus sonhos, ele vai, destrói aquele castelo e te dá um outro castelo. Mas por quê? Porque ele quis que fosse assim. Agora, eu não aceito isso, porque o meu coração estava no primeiro castelo. Então, o teu coração está em Deus. Teu coração estava nos pães e nos peixes. Mas se você é uma pessoa que verdadeiramente ama Deus, você entende acima de tudo que Deus está com a sua soberania em todas as coisas dessa vida. Você entende que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, e você está seguro porque você sabe que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados pelo Senhor. Amém? Graças a Deus. E bem-aventurado é o irmão que é assim. E olha, bem-aventurado é você que age assim. Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Às vezes é o seu caso, né? Você é um cristão chamado para a graça e você fica murmurando: ó, Deus céus, ó dia, ó azar. Ah, bispo, eu estou aqui, mas meu coração está quebrantado. Meu coração não consegue esquecer do que passou, das coisas que vão vir, das coisas que ficaram para trás, das coisas que estão para frente, das coisas que estão à esquerda, das coisas que estão à direita. Eu não consigo me esquecer. Ó, bispo, né? Tá até virando um poeta. Só que você não pode murmurar. Existem três coisas, depois você lê o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. Ele fala três coisas que você não pode fazer: não pôr Deus à prova, não cometer adultério e não murmurar. São três coisas abomináveis diante de Deus. Adultério, que ele fala, adultério espiritual, né? Não pode cometer idolatria, não pode murmurar, nunca murmure na sua vida e nunca ponha Deus à prova, né? Não faça essas três coisas, que é uma loucura que você possa fazer na sua vida. Então, eles murmuravam: ninguém pode vir a mim se o Pai, o quê? Que me enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Gente, ninguém pode vir se Deus não trouxer. Se você está aqui porque Deus te trouxe. Se você passou, aliás, eu também, eu sou o primeiro a me incluir entre isso. E engraçado que Deus deixou o líder da igreja passar por essa situação para mostrar para você que você pode. Porque no mês que vem eu vou escrever a matéria do jornal, eu vou falar sobre a minha vida. E você não sabe a maior dor que eu já passei nessa vida. Eu não quero que você passe nunca isso. E se eu não posso nem me lembrar muito dessas coisas, que eu fico até triste. Sabe o que é você estar na sua casa e ouvir uma pessoa ficar 24 horas lá falando mal de você, e você não ter como se defender, exceto ir na justiça? E a justiça do Brasil é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa rápida, assim, que toma atitude na mesma hora, e você não poder fazer nada, sabendo que você está sendo difamado, né, mentindo contra você não poder fazer nada. Mas como diz o apóstolo Paulo: minha justiça está perante o meu Senhor, né? Minha justiça está perante o meu Deus. Então, se eu passei por toda essa situação, você pode passar qualquer situação nesta vida. Você pode passar por tudo. Agora, não se esqueça, se você está aqui, é porque Deus te trouxe. Se Ele te trouxe, pode ter certeza que Ele te ama muito, muito, muito. Aí ele diz assim, ó: pois está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que dá parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha, ouvido e o quê? Aprendido. Tem gente que ouve, mas não aprende. Você que ouve e aprende, você tem que aprender com as lições desta vida, né? Você tem uma inteligência, você tem a mente de Cristo. Então você tem que aprender com as lições dessa vida, falar: puxa, a vida é assim, não, aquilo é assim, aquilo é dessa maneira, aquilo é daquela outra. Então aquele que tem ouvido e aprendido, esse vai a Deus. Por que que Deus te trouxe? Porque antes de você estar aqui, o teu coração sempre foi fiel à graça de Deus. Então não deixe que nada venha tirar o seu coração essa fidelidade. Bicho, mas eu não estava na graça, eu estava em outro lugar, mas o seu coração sempre foi um coração de amor diante de Deus. Então, eu honro muito você, eu valorizo muito a sua vida. Eu sei que se você está aqui, você é um particular tesouro para Deus. Ele quer fazer coisas grandes, coisas maravilhosas na sua vida, que só não vai fazer se você impedi-lo. Se você chegar e falar: eu não quero. E qual é a maneira que você não vai querer a transformação de Deus na sua vida? Se você endurecer o seu coração e ficar aí com o seu coração nas coisas do mundo, preocupado com família, preocupado com a sua própria vida, só isso pode impedir você de ter uma vida plena. Então não rejeite aquele que fala para você. Amém? Aí ele diz assim, ó: não que alguém tenha visto o Pai. Nós pregamos sobre isso na quarta-feira, sobre estudo visão, que está lá na livraria. Ninguém nunca viu a Deus, né? Salvo aquele que vem de Deus. Esse tem visto. Ou seja, quando você vem de Deus, você vê a Deus por intermédio das obras que Ele faz, né? Você vê coisa sobrenatural. Quando nós fomos chamados para voltar para a Rádio Mundial, Eu falei, puxa vida, como Deus é grande, né? De repente eu chego aqui para você, gente, sábado agora vamos começar o nosso programa na M660. Todo mundo, ei, que maravilha, né? Como é que pode, vida? Olha como é que Deus é grande. Como é que Deus é maravilhoso, estamos ali. A rádio está se abrindo inteira para nós. Deus está nos colocando no lugar de onde fomos tirados. Deus falando assim, não era nunca para vocês terem saído daqui. Estou restituindo o que é de vocês. Dando de volta. Você quer mais poder sobrenatural? Você quer mais prova que Deus está com essa igreja, que Ele está com a nossa vida? E abrindo ali as portas para a gente. Voltamos. E muitos pensaram assim, agora vão voltar, vão falar tudo o que tem direito. Não falamos nada, falamos sim sobre Jesus Cristo. Estamos ali pregando a graça de Deus, falando sobre o nosso Deus. Então, aprenda com essas coisas. Assim você deve proceder na sua vida. Amém? Bom, ele diz assim, então aquele que vem, este tem visto. Versículo 47, em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Pois eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este pão é aquele que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Então você já comeu deste pão, hein? Você já comeu de Cristo, você já se alimentou da graça de Deus. Então você não pode perecer nunca mais. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Disputavam os judeus entre eles, dizendo, meu Deus do céu, esse bichinho está doido, esse homem está maluco. Como pode alguém dar-nos de comer a sua própria carne? Falaram, o homem doidou, gente. Ele vai cortar o dedo, vai... Ah, eu não quero o dedo de Jesus, não. Jesus ficava ali escrevendo no chão com o dedo lá. Eu não comia o dedo dele, não. O outro, bom, se for o dedo do pé, ainda vai. Né? Mas o dedo da mão fica complicado. O outro é, quem vai ficar com o braço? Quem vai ficar com... Ele vai dar a sua própria carne para a gente. Mas que loucura, que homem doido. Eu, hein? Nossa, que coisa maluca. Disputavam, pois, os judeus dizendo, como pode ele nos dar de comer a sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comedes da carne do Filho do Homem, e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O que é comer da carne e beber do sangue? É você receber Cristo no teu coração, receber a graça de Deus na sua vida. Se você não se alimenta de Cristo, você não tem vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, ah, esse tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim ou nele. E assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. E também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora, essa aqui é um mistério maravilhoso, uma revelação, né? Ele fala, este é o pão que desceu do céu, ou seja, ele é o pão que desceu do céu. Não é o pão do seu Manuel, não, viu, gente? É o pão, ele é o pão que desceu do céu. Em nada, o quê? Não existe nada semelhante ao que ele estava falando aqui, né? A vida de Cristo dentro de nós. Aquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Porque quem comer deste pão viverá eternamente. Essas coisas lhe disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Com essas palavras, ah, que maravilha, muitos dos seus discípulos se levantaram e aplaudiram o Senhor Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Hã? Não, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro este discurso, quem é que pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e disse, isso vos escandaliza? Que será, pois, quando vindes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele diz assim, isso aqui é muito importante, você aprender, você ler, reler. O Espírito é o que vivifica, a carne para o que, igreja? Para nada se aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A carne para nada se aproveita. O Espírito é o que vivifica. Você é uma pessoa, você é uma balança. Carne, Espírito, carne, Espírito, carne, Espírito. Quando o Espírito está bem ativadão, a carne está no lado, é quietinha na dela. Quando a carne está ativadona, o espírito fica invisível, você apaga o espírito. Às vezes você é aquela carne de terceira com osso, né? Andando em casa, né? Fofoca e fala de um, fala do outro, que fofo mesmo, não é meu gênio? E carne daqui, carne de lá. Mata o boi, gente, anula o boi, né? Para com esse negócio de carne. Você tem que ativar o espírito dentro de você, deixar as coisas de carne para lá. Deixe essas coisas, a fofoquinha da carne, o diz que me diz. Se alguém chegar para você para falar coisas contra a sua vida, contra a sua família, contra a graça de Deus, deixe essas fofocas de lado. Você é uma pessoa muito voltada para o mundo, para a carne, para aquilo que você vai ter, porque você não vai ter, eu vou ter, não vou ter, vou conquistar. É tudo carne, a carne para nada se aproveita. Né? O Espírito sim, esse que vivifica. E Jesus olhou para eles e falou: sabe por que vocês estão me rejeitando? Porque vocês estão na carne. Se vocês estivessem no Espírito, essa palavra falaria ao coração de vocês, né? Aí diz assim, ó: contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem haveria de trair. Prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Jesus via toda aquela multidão e falou: vocês pensam que eu não sei, que vocês não creem em mim, que vocês são os descrentes, que vocês estão aqui, mas estão com o pé atrás. Eu estou de olho nesse aí, né? Estou de olho, não sei. Será que é a mesma coisa? Você tem que tomar muito cuidado para no seu coração não habitar um sentimento de desconfiança da comunidade cristã Amor e Graça. Estou aqui, mas será que eu não vou me decepcionar de novo? Se fosse para você se decepcionar de novo, Deus não teria te trazido aqui. Né? Você não tem o que duvidar de mim. São 10 anos de fidelidade à graça de Deus. Não existe gente no mundo tão fiel como o Bispo Emerson. Você pode ter certeza disso. Por isso que Deus me colocou para ministrar essa palavra para você, para que você tenha vida e vida em abundância. Amém. Eu tenho uma gravação do líder da outra igreja me pedindo desculpa. Se você quiser, qualquer dia eu mostro isso para você. Eu não mostro, eu já mostrei para algumas pessoas, tem pessoas que já ouviram, mas pediu desculpa depois de 3 meses, tudo que estava falando. Ele falou: olha, eu errei, desculpa, me perdoa, né? Com medo do processo, que ele recebeu a cartinha de processo, ele ligou correndo: me perdoa, né? Não faz isso comigo, pelo amor de Deus, sei que eu falei, mas foi coisa da carne, falando com a pastora Silvia, né? Então você não tem do que você duvidar de nós, que somos 10 anos de fidelidade a você. Então isso aí é tempo demais, né? Uma pessoa que é 10 anos do mesmo jeito, não é amanhã ou depois que vai mudar, não. Então confie na gente, confie na igreja, porque nós estamos aqui como anjos ministradores de Deus em favor da sua bênção, da sua vida. A Bíblia diz que Deus, nós somos os anjos da igreja que ministra em favor da sua felicidade, da sua alegria, e só queremos ver o seu bem. Bom, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com... pronto, acabou. Então perguntou Jesus... Sobraram quantos, gente? Quantos sobrou? 12. Olha só, da multidão sobrou 12. Ah, bispo, é porque eu vim aqui na igreja, eu me lembro, tão lotada, aqui, né, pouco, não tem muita gente, às vezes vem, às vezes lota a igreja domingo, às vezes falta muitas pessoas. Bom, Jesus ficou com menos ainda, ficou com 12. A gente ficou aqui com só aqui uns 150 aqui da domingo de manhã, 130, sei lá. Mas Jesus ficou com 12. Jesus virou para os 12 e falou: porventura quereis também vós se retirar? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Pois tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, isso você tem que analisar também na sua vida. Para quem você vai? Para quem que você vai? Você vai sair daqui, você vai para onde? Ficar sem Jesus é sua perdição. Ir numa igreja, uma outra igreja de lei, você vai estar debaixo de maldição. Então, o que que você, para onde você vai? Hã? Você pensa que se você voltar lá para a religião e falar: eu vim buscar minha liberta. Cadê a Rosinha? Como é que é a Rosa? E a Rosa não sai. Eu vim buscar minha libertação, somente Deus tem poder para dar. Você pensa em ficar com a... Como é que coisa feia isso aqui? Pensei que ia sair a rosa, saiu tudo aqui. Você pensa que você vai ficar com a rosinha na mão lá e vai receber alguma coisa? Você vai fazer o quê? Ou você vai lá, pisa, fogo, queima, Jesus, queima, queima, queima. Você pensa que isso aí vai trazer solução para a sua vida? Isso vai gerar maldição para você. Voltou para a lei e entrou debaixo de maldição. E você vai para... Qual é a outra igreja que prega a graça de Deus? Aí não tem. Só oportunistas, pessoas que saíram de pregar esoterismo, se coadunaram ou enlouqueceram. Então não tem, só tem a comunidade cristã More Graça para você. E você vai para onde? Para onde você vai que você vai ter vida? E Pedro sabia disso, por isso que ele falou assim, oh, para quem nós vamos? Se pararmos de te seguir, vamos fazer o que da vida? Não tem mais graça, acabou tudo na nossa vida. Então só o Senhor tem a palavra da verdade. Então compreenda isso, só Deus tem a graça de Deus para trazer para a sua vida e transformar todos os seus sonhos em realidade. Amém, graças a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Então não deixe, em hipótese alguma, a graça de Deus se esfriar no seu coração. Olha, se Deus trouxe você para cá, é porque Ele te ama muito, considera você fiel. Não recuse o chamado de Deus. Agora, quando você conhece que Deus está com você, você não tem medo de se entregar completamente a Deus, de confiar eternamente no seu poder. Sabe, às vezes está faltando isso para você. Você se entregar mais, você confiar mais no poder de Deus sobre a sua vida. Se entregue mais, confie mais, acredite. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Nós falamos sobre murmurar, né? Sobre reclamar. Talvez você está desse jeito aqui, ó. Talvez você esteja assim diante de Deus. Ele fala assim, ó: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, ué, que temos falado contra ti? Você sabe que é sempre assim, né? A pessoa, ela não percebe os seus erros. Quando alguém fala se tem erro, eu não. Bispo, a única vez que eu errei foi a vez que eu pensei que eu estava errado. Né? Eu não erro, eu não tenho erros. Você não consegue enxergar os teus erros. Pessoa de fora vê os teus erros, seus defeitos, mas você mesmo não consegue enxergar. Então, às vezes, as tuas palavras estão sendo duras contra Deus. Sabe quando você pensa lá no seu coração, ah, que adianta seguir Deus? Que adianta estar na graça? Há tanta confusão, há não sei o quê. Quando você anda desta maneira, você está perdendo o evangelho de Deus na sua vida. Você está deixando de frutificar. Então o povo chegou e as palavras do povo estavam sendo duras contra Deus. Aí diz assim, versículo 14: ó, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou em termos cuidado em guardar todos os seus preceitos, andar diante de luto do Senhor dos Exércitos. Sabe que um dia eu pensei isso na minha vida? Hã? Quando o antigo ministério se desviou da graça de Deus, eu pensei isso aqui. Isso aqui foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Eu cheguei para ser e falei assim, o que adianta? Você vê, 7 anos aí pregando a graça de Deus, um trabalho danado para chegar onde nós chegamos, conquistar o que nós conquistamos, para agora destruir tudo, acabar com tudo, voltar do zero. De novo, que adianta? O que adiantou esses anos todos? Servir a Deus, fazer a vontade de Deus, parece que... Só que esse é um pensamento errado, certo para a sua inteligência. Para a mente do homem é um pensamento correto. Às vezes você fala assim, bispo, o que adianta lutar pelo meu familiar? Ele que falou que quer morrer na bebida mesmo, o que adianta lutar por ele? É um pensamento para a sua mente correta, mas erradíssimo diante de Deus. Deus não quer nunca que você pense isso, que é inútil. Eu podia pensar assim, poxa, inútil é nós lutarmos em ter igreja em Vila Nova Cachoeirinha. Não, no tempo certo, Deus tinha a igreja preparada para a nossa vida. Então nunca diga, inútil é isso, inútil é aquilo outro. Aí ele diz assim, ó, as pessoas ainda dizem, ora, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Sabe quando nós inauguramos aqui a igreja? Vem bastante gente, né? Aí, depois que vieram aqui, viram o tamanho dessa igreja, né? As pessoas que vieram, as cadeirinhas de plástico, tudo alugada, não tinha dinheiro para cadeira, então comprou. Aí a pessoa olhou assim e olhou para lá. Olhou para cá, olhou... Estava assim, ó, que nem Abraão e Ló. Olhou para um lado, Sodoma e Gomorra, tudo verdinho, bonitinho, as campinas, né? Olhou para o outro lado, deserto. Aí olhou para lá, né? Aquela roda gigante, né? Playground, tudo ali, tá? Aquelas luzes brilhando. Olhou para o outro lado, deserto. Aí a pessoa é eu, hein? Pro deserto nada, eu vou é voltar para cá, né? Aqui que tem tudo. Agora onde está Sodoma e Gomorra? Deus lançou enxofre lá. É, agora foi enxofre mesmo, né? Acabou com tudo. E a pessoa ficou perdida aí, né? Muitos se desanimaram porque tomaram a atitude errada. E lá no deserto, alguns que vieram aqui, ó, frutificaram no deserto com a gente, né? Ou seja, daqui nasceram Abraãos, né? Abraões, sei lá, né? Nasceram pessoas aqui para servirem a Deus em espírito e verdade, pessoas que foram chamadas por Deus para transformarem a sua vida. Então, daqui Deus suscitou novos Abraãos, né? Que estão aí para ministrar a palavra para a nossa vida. Aí diz assim, ó, assim eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam assim uns aos outros. Então, os que temiam a Deus estavam errando nesta fala, na murmuração. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você pensa que não? Deus está aqui, ó. Tudo que você passou, que você viveu, sua perseverança, né? A sua luta de não desistir. Talvez você até tomou uma atitude errada no passado, escolheu pela coisa, mas de repente você foi, acordou, viu, enxergou, está aqui hoje com a gente. Então, Deus tem um memorial escrito diante dele para todas as coisas que você tem praticado. E ele diz para você hoje, nesta manhã, o seguinte, que você é para ele um particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E mais, poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? E eu recebo esta palavra na minha vida. Você é para Deus um particular tesouro. Eu não ouso tocar num fio de cabelo da sua cabeça, porque você é protegido do Senhor, né? Eu conheço a Bíblia. A Bíblia diz, ai daquele que fizer tropeçar um desses meus pequeninos, né? Então, eu zelo muito pela sua vida, pela verdade, pela palavra da graça de Deus, pela sua felicidade. E você pode ter certeza que Deus tem muitas coisas boas preparadas para a sua vida. Apenas, eu digo para você, se lance com toda a sua fé. Confie de todo o teu coração nesta palavra. Viva a graça de Deus. Não esmoreça, não desanime. Não olhe a distância. Se é longe para você congregar, que melhor ainda. Quando você acordar domingo de manhã, você já vem assim, poxa, graças a Deus, já dei uma oferta para o Senhor. Porque só de ouvir da minha casa até aqui, é uma... E Deus está vendo tudo isso. Tem um memorial escrito diante dele para tudo que você está praticando, e pode ter certeza que no dia certo ele vai te recompensar com tudo aquilo que ele tem preparado para a sua vida. Deus não se esquece das suas atitudes, das suas obras de amor. E para terminarmos, última passagem, nós vamos fazer o louvor agora. Eu fiz o louvor mais curtinho no começo, para a gente adorar o nosso Deus agora, porque eu quero, precisava fazer isso com você, eu quero fazer uma oração aqui hoje, para quem quer se entregar totalmente a Deus. Você que quer esquecer o passado, você que quer nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, Lucas 18, 18. Nós vamos à última passagem, último trecho bíblico. Nós fazemos oração. Quero orar com você que quer nascer de novo. Você que quer restabelecer sua vida. Você que quer restaurar os seus talentos, o seu chamado. Se quer colocar uma pedra em cima do teu passado, esqueça o passado. Olha, eu não quero saber do meu passado. Só quem vive de passado é professor de história e dono de museu, gente. Né? Vocês sabem disso, né, Dora? Né, Dora? Né? Quem vive de passado, dono de museu, quanto mais coisa velha ele tiver no museu, melhor. Mais ele vai enriquecer. E professor de história. Professor de história tem sempre que está estudando o passado. Você não ganha estudando o passado. Eu esqueço o que passou. O que passou ficou para trás. Vamos reconstruir. Olhe para frente a partir de hoje. O passado te machuca. Esqueça, né? Esqueça das coisas que aconteceram, porque o passado não vai voltar mais. Se você ficar se lembrando, ai, aquela casinha que eu tinha, se eu tivesse, isso vai te machucar. Você não vai mais ter essa casinha, ela passou, né? Agora, pense no presente, no futuro. A dor ela é superada, a ferida ela tem que ser cicatrizada. Se você ficar mexendo no passado, você nunca vai cicatrizar a ferida no seu coração. Tem pessoas que um marido, o filho, o pai, a mãe, a esposa, morreram faz 10, 15 anos e ela ainda está sofrendo, né? Está sofrendo aquela coisa faz muito tempo. Mas por quê? Porque ela não fecha, ela fica mexendo na ferida, a ferida fica sempre se abrindo. Então, aquilo que passou, ficou para trás. Sabe qual é o conselho que eu dou para os pastores que ficam aqui? Eu falo aqui, ó, é a primeira igreja que vocês são pastores. Vocês não tiveram outra igreja antes, aqui agora. Aí eles esquecem do passado. Eles não ficam assim, ah, deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, nossa, você viu isso? Olha, você viu aquilo? Você viu aquilo outro? Acabou. Eu não quero nem saber, não estou nem aí. Passou, ficou para trás. Se você não fizer isso, se você ficar com contato com pessoas e ficar com aquele negócio e pensando ali, ai, não sei o que, aquilo que aconteceu, deixe para trás. O que ficou, ficou para trás. A partir de hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? E para terminarmos, Lucas 18, 18. Deus, ele prova o seu coração naquilo que você mais ama nesta vida. Nós começamos a mensagem de que maneira? Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Seu coração tem que ser totalmente de Deus. Você tem que saber que Deus, ele prova o teu coração. Bom, essa história você conhece. Certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Bom somente Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, etc, etc. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus falar essas coisas, disse: uma coisa te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e depois vem e me segue. Jesus fez para provar o seu coração. Mas ouvindo essas palavras, ficou ele muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles ouviram e disseram: sendo assim, Senhor, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: o impossível para os homens são possíveis para Deus. E Pedro disse: Senhor, eis que tudo nós te deixamos. Um homem de Deus tem que estar preparado para deixar tudo neste mundo, para deixar todas as coisas. Aquilo que você mais pode amar neste mundo é aquilo que Deus pode pedir para você. O que eu mais amava neste mundo era o ministério que eu estava antes. Eu até brincava às vezes: gente, vocês falam mal de mim, mas não falam mal da igreja. Mas vocês sabem disso, vocês já ouviram muitas vezes eu falar isso. Então, a coisa que eu mais amava foi aquilo que Deus falou: meu filho, você me ama, então quero o teu Isaac. Esse é o teu Isaac, você dá ele para mim, né? Doeu um pouquinho para soltar o Isaac, mas fazer o quê? Leva, Deus, Isaac é teu, antes de ser meu é teu, e Deus quis que fosse assim. Amém? É vontade de Deus, ele é soberano. Então Jesus foi lá e provou o coração deste homem: você me ama, então eu quero isso seu. E aqui Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus diz assim, ó, respondeu Jesus: em verdade vos digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba já no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir o quê? A vida eterna. Então, ele foi provado no seu Isaac, no seu coração. Passaram-se alguns minutos, capítulo 19, aqui ó, alguns minutos, de repente Jesus foi para cá, foi para lá, papapá, chega um homem chamado Zaqueu. No mesmo dia, na mesma hora, entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. E eis que um homem, veja, o rico recusou o convite, né? Mas de repente, do nada, parece um baixinho lá, pequenininho, cobrador de imposto, né? Pilant, outra que nem ele, né? Cobrador de imposto, ali defraudava todo mundo, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Até os religiosos consideravam os publicanos, é porque mexiam com o imposto, então, né, tomavam dinheiro, eram pessoas pecadoras diante dele, né, que eles falavam, não pode ser esses homens publicanos, inclusive ele era rico, ó, publicano e rico, porque cobrava imposto e tirava parte para ele, né? Procurava ver quem era esse tal Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando chegou Jesus àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique na tua casa. Desceu ele a toda pressa e recebeu com alegria. Mas até aqui está tudo normal, Jesus apenas foi ficar na casa dele, porque ele era rico, tinha condições de sustentá-lo. Todos os que viram murmuraram, dizendo, como é que ele se hospeda na casa de um pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe qual é o resultado disso aqui? Falência. Porque tudo que ele tinha era defraudando as pessoas. Se ele decidiu dar metade e mais restituir 4 vezes mais, acabou tudo. Ah, de repente Jesus levantou-se e disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Veja, ele não veio salvar aquele lá que estava, oh, eu sou rico, eu guardo os mandamentos, eu faço, eu aconteço. Não, Jesus veio salvar o perdido. O perdido, e o perdido aqui era Zaqueu, né? Aquele que era com todas essas falhas, no entanto, na hora de tomar uma decisão, tomou a decisão. Já pensou? Imagina a cena lá no céu, porque no céu todos os anjos estavam vendo isso, né? O rico rejeitou, mas alguns passos para frente vem Zaqueu e aceita. E os anjos devem ficar, tá vendo? Ó, esse que tinha tudo para alcançar, perdeu. E esse outro aqui, que era um ladrão, que roubava todo mundo, foi o que alcançou misericórdia na sua vida. Então, é aquilo que Jesus diz, muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. Olha, onde está o teu coração, aí está o teu Deus também. Então, tire o teu coração das coisas materiais dessa vida, coloque o seu coração em Deus. Né? Você sabe que Deus prova você naquilo que você mais ama. Naquilo que você mais ama, Deus prova o seu coração. Como é que foi o exemplo de Abraão? Abraão demorou 25 anos para ter o seu filho. Quando conquistou o filho, Deus chega para ele e fala, Abraão, você me ama? Sim, amo. Então pega o teu filho e dá para mim, né? Então naquilo que você mais ama é o que você mais é provado. Quem sabe se o teu coração não está muito nesse mundo e você está sendo provado muito nisso. Quem sabe se o seu coração não está muito no passado, você não consegue esquecer o passado. Quem sabe o seu coração está muito na sua vida sentimental, você não consegue se esquecer disso. Então eu quero orar com você, que nesta manhã deseja entregar todo o seu coração nas mãos de Deus. Você que deseja esquecer o passado, você que deseja que Deus restitua a sua vida, que Ele construa, reconstrua neste momento tudo que foi perdido de geração em geração, eu quero orar com você nesta manhã. Fique de pé. Isso. Vamos falar com o nosso Deus. Quero convidar você neste momento a orar conosco. Aleluia, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus de todo o nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pela tua vida dentro do nosso coração. Que esta palavra venha frutificar grandemente dentro de nós. Aleluia, ó Pai. Ouve ao Senhor, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar, Senhor, que me render e te adorar. E diga assim de todo o seu coração, tudo que é em mim, tudo que há em mim. Diga, quero te ofertar, ó Deus, Senhor da minha vida. Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, Senhor. Mas ainda é pouco eu sei, comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Toda a igreja te louvarei, te louvarei. Diga, não importam as circunstâncias, meu Senhor, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Perto, Deus, te louvarei, te louvarei. Mais uma vez, não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor, perto quero estar. Louve a Deus de todo o seu coração. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Senhor. Tudo que há em mim quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante as suas mãos e cante, adore a Deus, te louvarei, te louvarei. Diga, não importa as circunstâncias, ó Deus, não importa. Constância, adorarei, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti. Sim, Jesus, nós queremos neste momento, ó Pai, adorar ao Senhor. Nós queremos neste momento, Senhor Jesus, restaurar completamente a nossa confiança e a nossa fé no Senhor, porque o Senhor é tudo para a nossa vida, ó Pai, porque nós precisamos da Tua força, do Teu poder, Senhor Jesus, sobre o nosso coração. Ah, meu irmão, minha irmã, eu quero que neste momento você reveja todos os teus conceitos, que você reveja os valores da tua vida. Talvez você tenha sido uma pessoa que tenha se preocupado tanto com o passado. Talvez algum tempo nesta vida, já faz muito tempo, que você não tem vivido a palavra de Deus na sua vida, porque o passado não sai mais do teu coração. Você fica pensando nas coisas que ficaram para trás. Você fica lamentando. Meu irmão, minha irmã, você está lamentando o serviço que você perdeu, a prosperidade que você deixou de ter na sua vida. Você fica alimentando no seu coração as coisas que ficaram para trás, que nunca mais vão voltar nesta vida. E Deus esta manhã está dizendo: meu filho, restaura a tua vida, meu filho. Olha para frente, olha agora para aquilo que eu tenho para a sua vida, porque você é um particular tesouro para mim. Eu quero que você agora, meu irmão, minha irmã, esqueça o passado. O passado teve coisas boas, é verdade, que aconteceu, momentos de alegria, de felicidade, mas acabou. Ele não volta mais. E eu quero que neste momento você abra o teu coração para Deus restaurar a tua vida, para Deus reconstruir o que foi destruído, para que a partir de hoje tudo se renove na tua vida. Ah, meu irmão, eu declaro a sua vida sendo renovada neste momento, e você recebendo a vida plena que o Senhor tem para o teu coração. Isso, tome posse neste momento, minha irmã, meu irmão, da restauração da sua vida. Tome posse neste momento de tudo que Deus tem para você, porque Ele tem uma vida de bênçãos, de alegrias para o teu coração. Isso, restaure neste momento a tua vida, restaure neste momento o teu coração, porque Deus...